É, a gente está vivendo tempos difíceis na música.
Sim. Não, e é interessante, né, se você avaliar o público que estava no Blue Note, né? É um público que acompanha a Leila desde sempre, né?
Sim,
Só tinha 50 a mais, né? Por
é.
exemplo, não tinha ninguém na faixa dos 30
Mas olha
anos,
que
né?
engraçado, no dia seguinte eu fiz um evento na casa de uma pessoa, e aí tinha uma menina dançando, curtindo, cantando tudo comigo. Ela falou: "Ai, meu, vocês são ótimos, meu marido é músico. Inclusive, ele tá aí." Eu falei: "Ele tá aí? Ah, ele canta." Eu falei: "Ele canta? Cadê? Como ele chama?" "Ah, Pedro, Pedro, vem aqui cantar com a gente." E aí ele falou: "Você tava no show da Leila Pinheiro ontem."
Olha só.
E eles tinham a minha idade, mais ou menos, assim, né? Mas é isso. É a galera do 40 a mais
É
que tava
que
ali
acompanha o
curtindo.
trabalho dela, do Roberto, desde,
Exatamente.
né? Por exemplo, você vê que não tem uma renovação, né?
Não.
A gente está aí no esforço de manter isso vivo, né?
Sim.
De manter essa bossa, né?
É.
Que, por exemplo, a hora que partirem, né? Quem vai fazer isso, né?
Eu acho que não,
Talvez ninguém, né?
que a bossa não vai morrer, assim. Ela é um movimento que ficou para sempre como uma arte, como toda arte que fazem, né? E fica para a posteridade. Acho que outras gerações vão fazer leituras disso, né? Eu
Eu
estou
espero.
comparando muito, assim, ultimamente tenho comparado a música muito com os pensadores, assim, que eu estou estudando isso na faculdade, né, de filosofia, da psicologia, que eles estão aí até hoje para a gente, né, revisitar, ler, repensar, refletir, dar novas interpretações, né, mesmo com relação aos, né, a Freud e Lacan, enfim, todos, né, o Winnicott, enfim, todos os pensadores aí que inventaram, né, novos jeitos de olhar para cada coisa, e eles estão aí, né, para a gente fazer novas releituras e novas interpretações. E penso isso e relaciono isso com a música também, com esses tempos, né, de bossa nova, de MPB, enfim, que nunca vai morrer, de chorinho, de samba, nunca vai morrer. Eles estão aí, perpetuados pelo fazer da arte, né?
É a riqueza do Brasil, né?
É.
E, Ana Lu, como é que se lida com o processo criativo? Porque a Ana Lu, assim, é uma mente fértil,
Ah,
né?
nossa,
Ela vive
que
inventando
delícia! O
projetos, né?
desejo
Tem
aí
dois aqui, eu vou
latente.
citar, porque, né, já começaram a ser divulgados, queria que você falasse um pouquinho. Um é o Pop Breakers, o outro é o Marias. E queria que você falasse depois da sua relação com o palco. Como é que é cantar num The Town, por exemplo?
Nossa, a minha mente, gente, às vezes eu queria silenciar. Porque
Você é geminiana?
eu sou
Estão
canceriana. Ah,
caldeirão, né?
tadinha. Mas a minha cabeça, ela não para. Eu deito na cama. É um negócio que eu não sei de onde vem isso, né? Porque o canceriano, ele não é. O canceriano, ele é
É,
tranquilo,
você é um
relaxado.
canceriano
Eu sou
diferente.
canceriana também.
Isso é, qual é o seu ascendente?
Câncer.
Também, o meu Sagitário, da vida ali.
Ah, Sagitário, é isso.
Com
É
certeza.
desesperador, assim. Eu estou passando um momento criativo, até conversei isso essa noite, falando com um amigo. Falei: "Cara, eu tô sentindo falta de escrever novas músicas, de fazer novas canções, assim." Mas eu estou num momento, a gente estava falando aqui, sem tempo, de tudo a gente está correndo. Eu vejo que eu acordo o dente, escovo o dente. Parece que eu estou sempre correndo atrás de alguma coisa. Que o meu senso criativo nesse lugar de composição está zerado. Eu não consigo estar relaxada para sentar e
Para
falar,
ter esse
nossa,
tempo, né?
e para fazer uma poesia. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando em produtos. Por quê? Porque
Tadinha,
eu, né,
gente. O que
eu.
que eu vou pôr na minha prateleirinha?
Exatamente, porque eu vivo de vender música e de fazer música que me satisfaz muito. Né, o palco, eu preciso estar no palco, eu preciso estar cantando, eu preciso tá fazendo alguma coisa para me sentir viva. O Pop Breakers, na realidade, é um projeto que ele já existia. A gente começou com ele ali em 2000, e a ideia começou em 2012, mais ou menos, quando eu conheci a Jessie, que é uma cantora de Londres. Ela veio dar uma canja num projeto que eu tinha com o Gugu Stroyter, que chamava Jazz Monsters, que era com Heartbreakers, a gente fazia umas roupagens de jazz e tudo.
Que
E ela
legal.
veio dar uma canja e a gente super se conectou. E a gente, vamos montar um projeto, tudo, vamos crescer a orquestra e tal. E a gente montou o Jump Jive Jazz, que na realidade não tinha nada a ver com pop. A gente pegava as músicas, os jazzes, os swings jazz, assim, coisas dos anos 60, ai, 50, 60, e a gente reproduzia, porque tem uma galera que gosta de dançar.
Ah, que legal!
Esse tipo de música. Então a gente começou a fazer um. A gente montou um projeto para essa galera. A gente foi atrás de uma escola de dança que faz isso, que tem esse público. Então era muito legal, porque os shows eram orquestra gigante. Com a galera dançando.
Nossa, que
sabe?
Demais!
Tipo, Louis Prima. Era muito legal.
Ai, gente, que delícia.
E aí, e a Jess é uma mulher do mundo que vive na Bahia, vive em Londres, vive no Brasil. Ela ia, voltava, o projeto, ele ia, voltava e voltava. E aí a gente, em 2018, 2019, a gente começou a fazer a gente virou do Jump Jive Jazz e virou o Pop Breakers, que a gente começou a ver essa... É, a galera fazendo muita releitura dos pops. E é o que eu gosto muito de cantar. E eu comecei a tentar levar isso para eles. E a gente começou a mudar um pouco o repertório. Então, acho que a gente tem que mudar um pouco o nome. E até inspirado muito no Postmodern, né? Que faz esse projeto lindamente. Aí, a gente começou a fazer e a gente começou a andar com esse projeto. Ele estava super andando, caminhando sozinho. Só que veio uma pandemia. Então, a gente fez o último show ali no final de 2019, no Jazz nos Fundos, que estava assim, sold out. A casa foi linda. A gente tem registros lindos desse show. E que a gente ia voltar, né? Começo do ano ali e tal. A gente já tinha, tipo, uns 7 shows fechados para depois do carnaval. Mas veio a pandemia e a gente teve que parar com tudo. E aí, esse projeto, ele... deu uma...
Ai, quando que volta que eu quero ir dançar?
Está voltando.
Está voltando.
Ai,
está voltando.
Me chama que eu quero... Nossa, eu quero morrer de dançar, gente.
A gente vai estrear no Raiz Bar. A gente vai fazer uma temporada toda terça-feira. Vão ser quase que ensaios abertos.
Ai, que delícia.
Porque, imagina, uma orquestra, a gente teve que dar uma enxugada na orquestra, porque no Raiz, além de ser um lugar menor, a gente também precisa começar a colocar ele de novo. E você sabe que é exaustivo fazermos ensaio.
É a produção difícil. Do ensaio que é chata.
Agenda. Todo mundo tem que fazer milhões de coisas, buscar filho na escola, levar no médico, voltar, enfim.
Agora, o ensaio
difícil.
É muito legal, né? Eu amo ensaiar, gente.
O difícil é marcar.
O difícil quando é ter ele agenda. Acontece, ele é legal.
O difícil é ter agenda. É muito difícil. Então, a gente está com esse problema até de agenda. A gente está conseguindo fazer, mas sempre falta um, sempre falta o outro, sempre tem alguém faltando. Então, a gente decidiu que essa primeira temporada lá, de todas as sextas-feiras, vão ser uma coisa ensaio aberto.
Que demais.
Para a gente poder colocar em prática um projeto que é muito bonito, que é muito legal, assim. Que eu amo cantar com orquestra.
Ah, que demais.
Amo.
Gente.
Cresci vendo a minha mãe. Era o sonho da minha vida, assim.
Ah, que lindo. Tipo, eu quero muito ver.
É muito legal.
Vamos.
E vou ficar muito feliz se você topar cantar uma com a gente.
Ah, me chama. Eu danço, eu canto, eu sirvo café, faço
aí.
Qualquer coisa.
E o Marias, que é um projeto que eu fiz com algumas amigas, que a gente também já tinha isso em mente. Eu trabalho muito com uma coreógrafa, a Patrícia Kifuri, porque a gente faz muito corporativo. E a gente queria montar alguma coisa de dança com música. Aí a gente acabou tirando a banda, porque nesse primeiro momento não dá pra... É muita gente. E a gente criou umas bases a gente foi pro estúdio, criei umas bases... A gente criou, na realidade, o Marias, ele é... A gente quer aproximar as pessoas de novo a dançar.
Ah, que legal.
Porque eu, pra mim, que sou uma 40
também?
A mais...
Você também dança?
Não, eu gosto de dançar assim.
Gente, olha o sagitariano, né?
Eu cresci indo pra discoteca. Na minha época era discoteca
Eu também.
Eu adorava aquilo.
Demais.
Eu sinto falta de sair pra dançar.
Eu também.
E eu sinto que as pessoas, assim, hoje as danças, elas vieram muito, muito bunda. E tudo bem, gente, não tô falando mal, não. Assim, mas eu não me identifico. E como a gente trabalha muito com esse mercado corporativo de festa, a gente falou, cara, vamos montar alguma coisa que a gente consiga fazer as pessoas voltarem a ter esse sentimento de dança, de se libertar,
Aí, sagitariano, ó.
E aí a gente montou o Marias, que é um grupo só de mulheres, com bailarinas e eu cantando, que a gente coreografa tudo, mas assim, na realidade não são coreografias
difíceis.
Não, é chamando as pessoas para participar
legal,
do show. Então,
que legal.
É um projeto que está começando a andar também. Fora os outros 437
na minha cabeça. Você não pode ficar triste. Não pode.
A gente só fica cansada e fala...
Normal.
Eu tô cansada.
Tadinha, o canceriano.
É. Aí vem a canceriana.
Quando a canceriana atravessa.
A canceriana com TPM.
É.
É horrível.
É horrível. A canceriana que reclama, né? Reclama, acha tudo difícil.
Não quero fazer mais isso. No dia seguinte, não, Paty, vamos fazer isso. Não sei o que, tipo, me dá essa noite.
É, canceriana é difícil.
A minha frase ultimamente é, gente, eu queria ser herdeira.
É, bem, mas a gente não é.
É,
eu falo, mãe, infelizmente, nesta vida, não dá mais.
Não dá mais.
Eu já, assim, já me libertei dessa frase, assim, ai, me deixa, sai.
Eu tô tentando a Mega Sena ainda, vamos ver se vai.
Nada, a vida é isso, a vida é esse movimento, é esse desejo, né? Eu nunca quis ficar muito, ter muito sucesso, porque eu sempre achei que as pessoas que alcançavam um extremo sucesso encostavam. Então, o movimento, para mim, sempre foi maior do que o desejo de ficar muito famosa, encostada, assim. Eu sempre trabalhei muito desde os 9, então...
Você, aquele disco, o primeiro disco que você gravou foi com 9 anos? Você tinha 9 anos?
O que, primeiro eu tinha
vendeu,
13.
Que vendeu, sei lá...
Tinha 13.
500 milhões de cópias, né? Tipo, foi muita coisa.
É, eu comecei aos 9 com o Luciano, que a gente era nós éramos uma dupla. Depois entrou o Juninho, que virou Trem da Alegria. Fiquei 4 anos, depois saí. E com 13 eu gravei o primeiro disco solo. Então eu tô sempre trabalhando. Tem jeito não,
não
gente.
Não, para.
Eu não gosto de parar, porque quando eu paro, eu fico assim, reclamando.
É. Aí baixa a canceriana.
Baixa a canceriana.
A canceriana toma conta do corpo. Encontrei o Luciano esses dias.
É.
No aniversário de uma amiga.
Ah, eu adoro ele.
Queridíssimo.
É, ele é. Uma figura. Todo bruxo, né?
É.
Todo bruxo.
Ele é a esposa também. Super.
Sim, a Vivian. Muito legal.
Os dois muito legais.
Gente, vamos de música?
Vamos.
O que, que a gente vai ouvir, Patrícia? Que você vai cantar
vocês
pra gente?
Vocês que estão pedindo aí, gente.
Vamos de Espelhos d'Água?
Vamos.
Vamos lá. Espelhos d'Água.
Espelhos d'água que brilhando você pra qualquer um, por onde esse amor andava que não quis você de jeito algum. Que vontade de ter você. Que vontade de perguntar se ainda é cedo. Que vontade de merecer um cantinho do seu olhar, mas tenho medo. Que vontade de ter você. Que vontade de perguntar se ainda é cedo. Que vontade de merecer um cantinho do seu olhar. Mas tenho medo, pois tenho medo.